Amigos ouvintes, estão com a Voz da América. Esta emissão em português, emissão vespertina de domingo, 6 de julho de 2014. Transmitimos desde Washington em onda média nos 1530. Podem também escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também escutar-nos na internet, ainda em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos em Bissau com a Rádio Pijigiti. Na apresentação está convosco a Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois vamos ter aqui o Correio do Ouvinte. Mas primeiro vamos fazer aqui o ponto da situação. Vamos saber o que se passa no mundo neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando este noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. A polícia israelita deteve 6 judeus suspeitos de terem raptado e assassinado um jovem palestiniano. As autoridades israelitas afirmam que os suspeitos na morte de Mohamed Abu Kudair, de 16 anos de idade, tinham motivações nacionalistas e que pertenciam a um grupo extremista judaico. O assassinato, aparentemente em represália pelo rapto de 3 jovens israelitas encontrados posteriormente mortos, desencadeou 4 dias de violentos protestos em Jerusalém e nas cidades árabes de Israel. Entretanto, um juiz israelita decidiu libertar da prisão um primo americano de Abu Kudair, mas ordenou que permanecesse em prisão domiciliária durante 9 dias. Tariq Abu Kudair, de nacionalidade americana, estava de visita a familiares em Jerusalém Leste quando foi detido na quinta-feira durante confrontos com a polícia. Um vídeo posto a circular na internet mostra 2 agentes fronteiriços israelitas agredindo repetidamente. A agressão pela polícia israelita motivou um protesto por parte dos Estados Unidos. A Cruz Vermelha do Quênia afirmou que ataques em 2 condados na costa do país mataram pelo menos 22 pessoas. No mês passado, ataques na mesma zona fizeram 65 mortos. O grupo extremista somali, Al-Shabaab, reivindicou a responsabilidade pelos ataques, tal como fizera com os ataques anteriores. Entidades oficiais quenianas afirmaram que uma dezena de atacantes levaram a cabo aquelas ações durante a noite de ontem nos condados de Lamu e Tana River. Entre os mortos, num ataque contra uma esquadra da polícia, contam-se vários presos que lá se encontravam e um agente da polícia. O Quênia tem sido alvo de uma série de ataques do grupo Al-Shabaab, depois do governo ter decidido enviar tropas para a Somália para combater aquele grupo extremista em 2011. No Uganda, responsáveis militares afirmaram que 40 guerrilheiros morreram em confrontos entre forças do governo e uma milícia tribal na região fronteiriça com o Congo Kinshasa. Um porta-voz militar referiu que 41 homens armados atacaram esquadras da polícia e quartéis do exército no sábado em 3 distritos do país. Segundo a polícia, os atacantes estavam armados com espingardas, flechas e katanas, acrescentando que os membros mataram pelo menos 12 pessoas. Os ataques verificaram-se nos distritos de Kasese, Ntoroko e Budimbuyo, de regiões de tradicional levantamento tribal contra o governo ugandês. Na Indonésia, segundo analistas regionais, as próximas eleições presidenciais vão ser bastante renhidas. Algumas sondagens dão ao governador de Jakarta, Joko Widodo, uma pequena vantagem sobre o antigo general Prabowo Subianto nas eleições da próxima quarta-feira, mas a margem é muito pequena. Por outro lado, as sondagens indicam que 10% dos eleitores indonésios permanecem indecisos. Depois de um bom desempenho nos debates televisivos, a personalidade de Prabowo e a sua constante campanha eleitoral pareciam dar-lhe alguma vantagem, mas o seu adversário teve uma boa participação no último debate televisivo ontem realizado. No Afeganistão, o candidato presidencial Abdullah Abdullah afirmou que não vai aceitar os resultados preliminares que deverão ser divulgados amanhã. Abdullah disse hoje em Cabul que só aceitará os resultados quando os votos limpos forem separados dos votos sujos e todas as alegações de fraude forem resolvidas. Fim de citação. Os resultados preliminares da segunda volta das eleições, opondo Abdullah a Ashraf Ghani, deviam ter sido publicados na semana passada, mas o processo foi adiado até 7 de julho, depois da Comissão Eleitoral ter dito que precisava de investigar votos de cerca de 2 mil mesas eleitorais. Abdullah alega que tenha sido cometida fraude em larga escala, acrescentando que o atual presidente afegão, Hamid Karzai, e os seus governadores provinciais foram cúmplices nestas ações. E por último, neste noticiário da Voz da América, uma notícia do desporto: o avançado brasileiro Neymar, que vai perder o resto do Mundial de Futebol devido a uma lesão, foi convidado pelo selecionador brasileiro Luiz Felipe Scolari a estar no banco do Brasil na terça-feira, no jogo das meias-finais, frente à Alemanha. Convidámos Neymar a estar no banco, revelou Scolari numa entrevista à televisão Globo no sábado à noite, mas sublinhou que a presença dos jogadores junto dos companheiros depende do aval dos médicos que acompanham a sua recuperação na sequência da fratura da terceira vértebra lombar no jogo dos quartos de final com a Colômbia. Por ele, estará connosco, mas depende dos médicos, disse Scolari. Numa entrevista à televisão Globo, Scolari disse ainda que a equipa ficou muito abalada por perder a sua maior referência.
Eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de domingo, 6 de julho de 2014. Não esqueça que pode também seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, emissão vespertina. Vamos ficar aqui com o nosso programa de saúde com a doutora Nídia Reman. Olá, doutora Nídia, como está e como tem passado?
Olá, Ana, eu estou bem, queria dizer aos seus ouvintes, aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E nesta segunda parte da nossa série sobre doenças sexualmente transmissíveis, vamos hoje falar de algumas das doenças mais comuns, por assim dizer, entre elas a sífilis e o cancro mole e também a herpes. Quem já não ouviu falar disso? Connosco vai então estar a doutora Nídia, vai nos explicar isto direitinho. Doutora Nídia, quais são... Quero começar por onde? Vamos começar pela sífilis?
Começamos pela sífilis. Portanto, a sífilis é uma doença de transmissão sexualmente transmissível que provoca úlceras genitais. É uma doença que tem uma longa história. Ela começou já no século passado. As pessoas que sofreram a sífilis sofreram uma grande estigmatização. A sífilis é uma patologia bastante... O que é que ela tem? Ela tem um período de latência bastante prolongada, que a pessoa acha que não tem nada. Então aparece pelo menos aquele cancro mole, assim, mais ou menos uma úlcera genital na vagina ou no pênis, e depois desaparece. E então a pessoa fica a pensar, eu já não tenho nada, não contraí nada, não estou com nada. Isso vai sentindo dor de cabeça, vai sentindo um mal-estar, mas geralmente as manifestações começam por uma ferida inicial indolor nos órgãos genitais. 2 a 3 semanas após a relação sexual que contaminou, que deu a contaminação.
Uhum.
E pode ser vaginal, oral, anal, e esta é a chamada... a fase inicial, né, da sífilis. E depois vai para uma segunda fase em que já aparecem gânglios, ínguas, aquelas tumefações que a gente costuma ter assim dos lados das pernas. Então, já começam a aparecer ínguas ali, há manchas nos vários corpos, em vários sítios do corpo aparecem manchas. E depois tem manifestações neurológicas, a pessoa fica muito nervosa, fica irritada, não pode ouvir falar de nada, fica completamente irritada com alguma coisa que passa por ela, etc, etc. E então essa doença, portanto, desenvolve-se com estas manifestações que nós chamamos de iniciais e secundárias.
Dá também muitas dores de cabeça e também uma das coisas que é vulgar são as chamadas dores dos ossos, não é? Dores ósseas.
Exatamente. Tem muita dor óssea porque um dos problemas que a sífilis dá como complicação é uma osteoporose. As pessoas ficam com os ossos bastante fracos, vão enfraquecendo os ossos ao longo dos tempos, de tal maneira que as pessoas ficam com uma característica, a cara fica assim, em forma, já não fica com o formato normal, arredondado, fica com o formato de lâmina, mesmo os ossos, as pernas começam a ficar um pouco arqueadas, etc. Então, existe toda essa característica da sífilis, que nós chamamos de que envolve a parte portanto, óssea, né?
Uhum.
E na sífilis nós temos um alerta, que a lesão inicial pode desaparecer sem tratamento e não significa cura. Mulheres grávidas com sífilis passam a doença para os filhos. O que é que isso significa? Significa que existe uma sífilis que se chama a sífilis de nascença, que é muito perigoso e leva as crianças à mortalidade. Então, essa sífilis...
Doutora Nídia, mas essa sífilis é passada durante o parto?
Não, não, senhora. É passada, pode ser passada durante a gravidez.
Uhum. Então, então também durante a amamentação, é isso?
Não. Quando a mulher tem uma sífilis e não se tratou, por isso, no controle da gravidez, existem pacotes. Dentre os pacotes que nós descartamos, um dos pacotes que nós descartamos é a sífilis. A sífilis, a malária, doenças que podem perigar a vida da criança. Fazemos também o teste do HIV. Então, essas doenças, depois detectadas na gravidez, elas podem ser tratadas e a criança não nascer com uma sífilis congênita, que é uma sífilis mais ou menos que nós chamamos a sífilis congênita, né?
Uhum.
E essa sífilis é muito má porque causa problemas muito graves, pode causar até a mortalidade na criança que não aguentar, que não se aguenta com aquilo que é. Que é a doença, né? Então, causa na criança problemas sérios, que daí portanto, a mortalidade. Né?
Portanto, essa é sífilis congénito. Mas há uma outra, doutora Nídia, que tem um nome interessante, que é sífilis decapitada e que é adquirida através de transfusão sanguínea.
Exatamente. Se a sífilis é de transmissão sexual, eu disse inicialmente que as doenças não são só sexualmente transmissíveis, da mesma maneira que o HIV não é só sexualmente transmissível. Se uma das propriedades que se afetam no organismo humano, que é o sangue, esse sangue pode passar, por exemplo, numa transfusão sanguínea a uma criança, não é? Pode passar a sífilis através da transfusão sanguínea. E essa sífilis é sífilis por transmissão sanguínea de alguém que tenha sífilis. E é por isso que todos os sangues que vão para as pessoas que vão usar, estes sangues são todos, entram na preconização da prevenção da sífilis, da malária, dependendo mesmo das doenças existentes de contaminação. Os hepatites, A, B e C, do HIV, SIDA, todos esses sangues entram dentro desses pacotes. Principalmente para não haver a transmissão dessas doenças, mesmo assim após uma transfusão de sangue, as pessoas têm que saber como é que estão realmente em termos
Doutora Nídia, falando de sangue, é de facto através de exames de sangue que se faz o diagnóstico da sífilis. E depois de ser diagnosticado através de um exame de sangue, doutora Nídia, como é que é tratado?
Depois de ser diagnosticado de um exame de sangue, a sífilis tem um tratamento. A penicilina proteína benzotínica, é um dos tratamentos específicos. Então, nós fazemos com que esta penicilina benzatina tenha uma atuação. Antigamente fazia-se mais ou menos duas ou três tratamentos relativamente de três, uma vez por semana as pessoas iam e apanhavam a vacina. Agora já não é assim, né? Se desfaz-se uma vez uma vacina e a pessoa fica curada, pelo menos da sífilis, e depois faz o controle, né?
Uhum.
Portanto, não entra no mundo daquilo que é, que nós dissemos, já é incurável, etc, etc, né?
Doutora Nídia, no, portanto, tratado com antibióticos, a sífilis fica controlada ou desaparece?
A sífilis fica controlada.
Uhum. Portanto, depois de se ter, nunca desaparece?
Depois de se ter a sífilis, a gente vai sempre medir o VDRL e o VDRL está lá.
Uhum.
Ele nunca desaparece. O VDRL continua sempre positivo.
Uhum.
Só que a doença desaparece, né? Então, é por isso que é preciso que as pessoas não pensem que quando apanham a sífilis, elas, depois de terem o VDRL positivo, elas estão contaminadas. Não estão. Elas, pura e simplesmente, estão, ficaram
Está lá
aquilo que nós chamamos o antígeno no corpo, né?
Portanto, está lá, é como está lá adormecido, mas está lá. Doutora Nídia, portanto, a melhor
Sim,
coisa
tem uma numeração, né? De 18 para cima, é que nós consideramos que realmente a pessoa está com o VDRL positivo. Uhum. Para sífilis.
Doutora...
Para baixo, nós não consideramos.
Sim? Doutora Nídia, para terminar, a prevenção é, talvez, então, continua a ser sempre a melhor coisa, não é? Costuma ser mais vale prevenir do que remediar, doutora Nídia, e sexo seguro, como se costuma definir agora, uso de preservativos é talvez das melhores coisas. E que outras coisas é que se podem fazer como prevenção?
Bom, geralmente, se a transmissão é por via de relação sexual, por transfusão do sangue, transplacentária, a partir do mesmo sangue, eventualmente nós temos que ter a transmissão a partir também, a prevenção a partir da camisinha, que pode proteger a contaminação genital da lesão que estiver na área recoberta, e evitar o contacto sexual, de detectar lesão genital no parceiro, por exemplo, se o parceiro tem ou não, né?
Uhum.
E sabemos que o diagnóstico é a pesquisa do agente, do exame serológico do VDRL, FTA-ABS, que é o agente da sífilis, que é o treponema pálidos, né? E também sabemos que existem complicações, né? Aborto espontâneo, nado morto, podemos ter parto prematuro, podemos ter baixo peso à nascença, podemos ter uma infecção chamada endometrite pós-parto, infecções perinatal e neonatal.
Uma série de complicações, doutora Nídia, que podem ser evitadas, mas, doutora Nídia, isso é um bocado transversal a todas as doenças, basicamente, nós aqui falamos. Mas, amigos ouvintes, vamos despedir a doutora Nídia assim, bye bye. Esperamos contigo com o seu sorriso orelha a orelha, doutora Nídia. Vamos voltar de hoje em 8 dias. Até lá, um abraço para todos, também para si, doutora Nídia, e vamos voltar então às doenças sexualmente transmissíveis de hoje a 8 dias. Fique bem.
Fique bem. Para todos, vai um beijinho.
Amigos ouvintes, vamos de seguida deixar-vos com uma conversa que a nossa colega Daniel Steschi manteve com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o Paulo Afonso.
Amigos ouvintes, aqui é a Dani Stes, que hoje eu vou conversar com o Paulo Afonso, que está em Luanda, Angola. Olá, Paulo, tudo bem?
Olá, Daniel, tudo bem.
Olha, Paulo, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, quando é que eles começaram a ouvir a rádio da Voz da América? Quando é que você começou a ouvir a Voa?
Eu já ouço há bastante tempo.
Pela internet, pelo rádio?
Pela internet.
E você me falou agora, quando eu liguei para você, que você tem 16 anos, está estudando em ciências econômicas e jurídicas, né? Está no ensino médio, que você gosta de comunicação social, você quer ser apresentador e você parece que já está aí no caminho certo, né, Paulo? Porque você já apresentou um programa de rádio infantil. Conta aí para a gente um pouquinho aí do início da sua carreira aí.
Comecei a minha carreira em 2008 como apresentador de um programa infantil na rádio. É um programa de duração de 30 minutos, que é às segundas, quartas e sextas-feiras. Um programa que interligava os costumes das crianças, dávamos conselhos e tudo isso mais. E agora estou numa TV comunitária, fazemos coberturas de evento. Mas aquela interligação entre os povos, tudo aquilo, costumes, como é que o povo vive, trabalha, aquilo tudo, a pobreza, tudo isso.
Mas você também falou para mim que gostaria de ser ator.
Eu digo sempre que sou filho da comunicação social. Eu não quero ser considerado como Paulo Afonso, apresentador ou ator, eu quero ser considerado como artista. Tudo que o mundo me oferecer na comunicação social, eu entrego.
E você, assim, canta também, dança, como é que é?
Já dancei, cantar, que acredito que não tenho lá talento para cantar.
Então não vou pedir para você cantar, não se preocupe. E assim, quem que você se espelha? Quem que é seu modelo?
Eu digo, cá em Angola, é o Fred Costa, é o ídolo cá angolano. E o internacional, Hollywood, Will Smith.
Ok, sim. Tá ótimo.
Ok.
ótimo.
E no lado de apresentação, tem um jornalista duro aqui mesmo em Angola, uhum, que é o Ernesto Bartolomeu. Já saiu até como o melhor jornalista da África Austral. Muito bom ele. E internacional, por exemplo, Brasil. Gosto muito do Evaristo Costa.
Ok.
Ok, sim.
É tudo gente de calibre aí, alto calibre. E...
Pois é.
E, Paulo, como é que está aí o mercado em Angola aí para o jovem, para você aí que está querendo essa área aí de comunicação, entretenimento? Você já começou, mas e como é que você está sentindo aí esse campo aí?
Digo que aqui está muito difícil mesmo, porque... Para já, os castings que são organizados pelas TVs, acredito que há muita falta de organização. Acredito que eles têm que optar por mais responsabilidades para já, porque muitas das vezes eles até optam, organizam um casting, não definem o número de pessoas que eles precisam, tudo aquilo. Então, acredito que aquelas pessoas se envergonham muito. Bom, como angolano é um pouquinho tímido, tudo aquilo...
Não, não pode ser. Angolano é tímido? Não acredito.
Eu digo do meu lado, né? Só angolano tímido.
Ok. Então, o problema seria, então, mais de organização, é isso que você está falando?
Sim.
No mais não tem problema. No mais não tem problema.
Não. Acredito mesmo, eu vejo por esse lado, que falta... de organização mesmo, uhum, aqui das TVs. E, por sim, oportunidades, acredito que oportunidades não voltem atrás. Então, nós, como sonhadores, uhum, vamos sempre atrás, sempre que há uma atividade, um casting, aí participamos, tudo aquilo. É só que ele está no sonho e ele realiza.
Olha, a gente já está chegando aqui no fim, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você. Se você, sim, pudesse ter o seu programa dos sonhos, como é que ele seria e para qual audiência?
Eu digo que o programa seria de nome Talentos. Um programa que, eu sendo eu, né, que já batalhei muito para realizar o meu sonho e tudo aquilo, então seria um programa de nome Talentos que dava a oportunidade das pessoas realizarem um sonho por um dia.
Ah, legal. Gostei muito da ideia, viu? Adorei, Paulo. Olha, infelizmente o nosso bate-papo já chegou ao fim, mas eu quero pedir se você quer aí mandar um abraço para os seus amigos, para sua família.
Sim, mando um abraço para todos os meus amigos, em especial minha família, minha mãe Ana Matilde, meu pai Paulo Afonso, todos, meus tios, entre todos, amo vocês.
Era um amigo ouvinte, Paulo Afonso, que conversou connosco. Convidamos todos os nossos amigos ouvintes que queiram conversar connosco mais precisamente com a Daniel Steski, enviarem-nos o seu contacto para voaportuguesa@voanews.com ou outra vez mesmo do Facebook. E vamos agora à música para hoje, a música sul-americana, uma vez que o nosso amigo ouvinte com quem acabámos de conversar disse que gostava deste tipo de música. Vamos ficar com o Sr. Soul, James Brown com Living in America. Com a música sul-americana, concluímos mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, domingo 6 de julho de 2014, para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-me, Ana Guedes, com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.